Costa do Sol FM.
Costa do Sol Esportes, com Fernando Campos.
Mas a gente chegando à nossa live de hoje, todo mundo brotando na nossa fanpage, facebook.com/Costa do Sol FM. Fernando Campos, vamos falar dos alvinegros, começando pelo Vasco da Gama. Qual a informação que você tem de hora pra gente?
Muito bem, Paulo Giovanni, primeiro, deixa eu mostrar pro pessoal que estamos tomando também todos os cuidados, conforme as recomendações das autoridades médicas, tá bom? Estamos trabalhando, mantendo a distância, como o próprio ouvinte e aquele que está nos acompanhando pela live.
Bem também, lembrado, Fernando.
Podem observar, podem constatar, tá bom? Então, é uma questão muito importante. O álcool em gel aqui, tem também o álcool 70% também conosco aqui, viu?
E o distanciamento recomendado pela OMS.
Exatamente, é que com a máscara fica
difícil,
mais
difícil. Fica abafado, ontem, o som chega ruim pra vocês, né?
Fica ruim. Ontem o amigo pôde até observar, por exemplo, que eu tive dificuldade com a máscara ontem.
Mas a máscara tá aqui, ó.
Exatamente. A
vamos
claro,
lá então, informação aqui do Vasco da Gama.
Pois é, Paulo Giovanni, o Vasco da Gama tem no Werley um jogador muito experiente, um zagueiro experiente que fazia dupla de zaga com o Leandro Castan, outro jogador muito experiente, isso no tempo de comando técnico do Abel Braga, etc. Quando houve a mudança, pós-paralisação, o que aconteceu com o técnico Ramon Menezes, o Werley acabou perdendo essa posição, até porque estava se recuperando. E agora ele já volta muito motivado também, o que é bom para quem? Para o Vasco da Gama, porque tem um jogador de qualidade técnica e ao mesmo tempo o Werley é um jogador que prima também pela sua experiência, com passagens, por exemplo, pelo Atlético Mineiro, pelo Grêmio também, é um jogador que pode ser muito útil ao elenco vascaíno.
Informações do Botafogo, Fernando.
O Botafogo que vai estrear no Campeonato Brasileiro naquele período entre 8 e 10 de agosto. Essa é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Começa no dia 8 e termina no dia 10 de agosto, segundo a nova tabela elaborada pela CBF. O Botafogo estreia recebendo o Bahia. Claro que ainda não está certo se será no dia 8, se no dia 9 ou no dia 10, mas isso já é um fato consumado. O Botafogo estreia com o Bahia na primeira rodada e acontece seguinte, o Botafogo, como dizíamos mais cedo, recebeu ontem a informação de que está sendo processado, está recebendo um processo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, não só ele, como também o Fluminense, viu, Paulo Giovanni? Porque Botafogo e Fluminense, vamos de novo, abre aspas, transcenderam o direito à liberdade e manifestação de pensamento, fecha aspas, e usaram um termo até bem popular, né? Que deram chilique, foi a colocação, foi a observação feita, né? Tanto o Botafogo como o Fluminense com relação aos jogos acontecerem ainda nesse período de luta, de enfrentamento à pandemia.
Eu acho que isso é uma questão de segurança, cara, é o clube se preocupando com seus atletas.
Exatamente.
Quer dizer que agora você não pode questionar mais.
Eu não entendi esse posicionamento.
Ditatorial isso aí?
Não entendi.
Bom, falando ainda de Botafogo e Vasco, eu acho que o Vasco na estreia do Brasileiro tem uma missão muito mais difícil que o Botafogo, hein?
Ah, sim, enfrentar o Palmeiras. O Paulo Giovanni pega o Palmeiras, aí é complicado, sem dúvida alguma.
Não desmerecendo a equipe do Bahia, que é uma grande equipe, né? Mas o Palmeiras é osso duro de roer. Falando em osso duro de roer, todas as atenções estão voltadas aqui no Rio de Janeiro para a decisão do Campeonato Carioca, que acontece hoje no Maracanã. É o Fla-Flu. O Fla-Flu que envolve essa rivalidade, né, esse charme de ao longo de mais de 100 anos, e hoje sai o campeão carioca. Detalhe que o Flamengo tem a vantagem do empate. Isso conta ponto nessa reta final, Fernando? Ou não?
Em se tratando de Fla-Flu, eu creio que não, Paulo Giovanni.
Né?
Claro que é sempre muito bom você jogar com uma vantagem do que você não ter essa vantagem, mas em se tratando de Flamengo, Fluminense, dois times de muita tradição. Ah, mas o Flamengo tem um timaço. Sim, é verdade, porém o Flamengo vive um momento de uma certa ebulição interna com essa, eu chamo de forçação de barra, se é que você pode usar um termo assim, em relação a imprensa lusitana, para que o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que tem um contrato com o Flamengo possa se desvincular do rubro-negro e retornar à sua terra, dirigir a equipe do Benfica. Inclusive já chegaram a dizer que ele está sendo aguardado no próximo sábado para se apresentar lá no Benfica. Poxa, numa semana de decisão, não é legal.
Isso é
não
cruel, é legal, né, Fernando? Cruel.
Exatamente, porque mexe com o próprio treinador, mexe com o elenco, com o grupo, o torcedor também, não é legal. E nesse clima, eu não vou dizer de instabilidade, mas nesse clima que não é legal, não é positivo, o Fluminense pode se aproveitar. Por quê? Porque tem um elenco de qualidade. O Fluminense, por exemplo, já terá à disposição hoje o Ganso. Vai que o Ganso tem a oportunidade de entrar e resolve jogar o futebol que ele sabe jogar.
É um bom jogador. Exato. É um bom jogador. Então, bom jogador. Você pode desequilibrar.
Agora, um fato curioso, Paulo Giovanni. Bom, o árbitro da partida será o Graziani Maciel Rocha. Agora, o curioso é usar o Henrique como sobrenome. Por incrível que pareça, os dois auxiliares. Um é Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, o outro é Thiago Henrique Neto Correia Farinha. Ambos têm Henrique e ambos têm Correia no sobrenome.
Trio de arbitragem, Fernando. É uma boa para essa decisão, porque tem rivalidade em campo.
Exatamente. Não, eu gosto da experiência do Graziani. O Graziani é um árbitro experiente, tem qualidade e eu acredito que ele faça uma boa apresentação hoje nessa partida. E inclusive o quarto árbitro, eu até gosto muito mesmo, é do Philip George Bennett, né? Tem um nome assim, anglo, né? Um nome voltado para o inglês, Philip George Bennett, bom
e
árbitro.
Tem lá também o cara do VAR, né? Que é o João Batista de Arruda.
Sim, João Batista de Arruda.
Aliás, esse negócio de VAR, cara, eu vou te falar um detalhe, eu sou meio reticente quanto a isso.
VAR plantar batata, VAR plantar tomar banho.
Porque eu já vi tanta lambança com VAR, que um negócio assim absurdo.
Você tocou num ponto importante com relação a isso, porque os árbitros europeus já se adaptaram, sofreram no início, é verdade, a gente viu muita lambança, mas em comparação com os árbitros, não apenas do Brasil não, hein? Árbitros da América do Sul, diga-se de passagem, ainda tem muita falha, como você disse, a gente vê muita lambança, coisa que nós, na condição, por exemplo, de espectadores, nós falamos, caramba, como é que ele não conseguiu ver isso aqui, tá repetido ali, como é que ele não conseguiu ver isso?
Aliás, o VAR, pra mim, tem uma utilidade, atrapalhar a bola rodando, que leva um tempão pros caras analisarem aquilo, esse tempo não é acrescentado lá nos acréscimos, entendeu? Esfria o jogo, gera uma falsa expectativa, eu vou te falar, né, Tavo? O negócio de VAR, pra mim, não, aqui no Brasil, pelo menos, até agora, não funcionou direito, não.
Até porque tira um pouco da magia do futebol. Desculpem aqueles que são favoráveis ao VAR. Eu não sou favorável ao VAR. Por exemplo, a comemoração de um gol. O cara faz um gol, sai comemorando, o torcedor comemora, o torcedor em casa também comemora, aquele que tá no estádio, todo mundo comemora, daqui a pouco, não, alguém pediu o VAR, vamos lá, não, o gol foi invalidado. Ou um lance que acontece o gol, o árbitro fica na dúvida, prefere não validar o gol, aí minutos depois consulta o VAR, não foi gol. Aí o cara vai, já posso comemorar então? É estranho, tira essa
tem aquele lance também que os caras lá no VAR não conseguem chegar a um denominador e o árbitro chama pra si a responsabilidade. Não, é gol, acabou, pronto. As escalações de hoje, Fernando, o que você achou?
Olha, são prováveis escalações.
Prováveis, prováveis escalações.
Eu, por exemplo, estou apostando numa mudança de última hora por parte do estrategista, que é o Jorge Jesus.
Agora, a possível entrada ali do Mateuzinho no lugar do Rafinha.
Exatamente. Eu estou achando que de última hora o
vai mudar
Rafinha será escalado.
Será?
Bom, isso é só para dar uma despistada, porque aquele lado direito do Flamengo é muito forte com o Rafinha, um lado muito forte. E aí, quando você diz que vai o Mateuzinho, não tirando os méritos, que é bom jogador, diga-se de passagem, mas tem apenas 19 anos, não tem tanta experiência, etc e tal, o treinador adversário já monta um esquema em cima daquele lado,
daquele lado ali.
Daquele garoto, né?
E a dupla...
Só que de última hora pintam Rafinha.
E a dupla Bruno Henrique e Pedro lá na frente.
Gosto dessa dupla.
Gosto muito. Será que vai dar liga mesmo?
São jogadores rápidos. O Bruno Henrique não precisa nem provar nada com relação à sua rapidez. O Pedro é um jogador de presença na área, mas que sai bem pro jogo também, como nos tempos de Fluminense.
Agora, a torcida do Flamengo tá esperando que o Everton Ribeiro se apresente mais, porque ele anda meio sumidinho.
esse período pós-pandemia, né, né, nessa fase, período, né, nessa fase agora pós-pandemia, pandemia não, pós-paralisação, na verdade, que a pandemia continua acontecendo, infelizmente as pessoas não estão se cuidando. O Everton Ribeiro ainda não reeditou o seu melhor futebol, porque ninguém discute a categoria dele, né?
Bom, façam suas apostas e que vença o melhor. Hoje tem decisão do Campeonato Carioca 2020, Flamengo e Fluminense, muita rivalidade em campo, rivalidade fora de campo, mas que seja tudo na brincadeira, na sátira, sem violência. E amanhã a gente traz todos os detalhes da partida que rola logo mais a partir das 9 da noite, Fernando.
Paulo, você lembrou muito bem, o fato de eu vestir uma camisa azul e você vestir uma camisa verde não significa que no esporte nós sejamos inimigos.
Somos adversários.
Somos meros adversários por uma boa consequência do esporte. Só isso.
E amanhã todas as informações você confere com a gente aqui na Costa. Valeu, Fernando.
Costa do Sol FM.